Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a mais um dia de trabalho. Nesta quarta-feira, feriado, veremos um dos importantes escritores da literatura recente, que é Dostoiévski. Veremos uma parte da vida do autor que traz várias peculiaridades, vários estudos que alcançam os nossos dias. Vamos recuar então até os anos 1800, tá bem? Vamos lá para a capital, São Petersburgo, que era a capital na época. O Dostoiévski nasce no início dos anos 1800, na década de 20. E o mundo, principalmente onde ele vivia, era completamente diferente. Dostoiévski, muito cedo, ele começa a escrever e, imediatamente, logo no primeiro texto que ele publica, ele chama a atenção da crítica da época. Ele é muito incentivado, principalmente por um dos mais conceituados críticos. Ali já se mostrava aquele escritor que é considerado, tido como filósofo, como psicólogo, como jornalista. Aliás, as contribuições dele na área da psicologia são realmente notáveis, antecipando muitas coisas que viriam nas décadas seguintes. Quando ele publica o segundo, livro dele, chamado O Duplo, ele recebe aí críticas muito diferentes dos aplausos aos quais ele já se habituava. Ainda que muito jovem, aqueles, inclusive amigos muito próximos dele, ficam com receio e avisam: olha, você terá problemas quanto a isso, e ele realmente teve. Ele é preso. Dostoiévski vai, e naquela época a prisão era na Sibéria gelada, lá ao norte, né? Ele é preso e depois de passar uma temporada na. Aliás, ele escreve uma obra, enquanto ele esteve preso, ele escreve uma obra chamada Recordações da Casa dos Mortos, que é um livro notável, aliás. Uma parte dele é ficção e uma parte de fato do que ele viveu. Quando ele retorna, ele passa por momentos difíceis de novo, e até chegar àquele autor notável que nos deixaria Crime e Castigo, e principalmente a obra máxima, né, de Dostoiévski, que é Os Irmãos Karamazov. Vocês encontram Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov em peças de teatro, cinemas, várias versões e adaptações também de textos. Mas o que nós veremos aqui? Bom, tinha outros elementos a considerar, mas por questão de tempo vou abreviar. E o que nós veremos hoje aqui é uma passagem da vida do Dostoiévski que se torna realmente muito aguda, muito contundente e que traz luzes para os nossos dias. Acontece quando ele tinha 28 anos e quando ele é preso. Isso foi em 1849, que é o que nós veremos agora, está bem? 1849. Bem, vamos a um contexto do que estava acontecendo então. Havia um círculo de escritores naquela época, que era uma sociedade assim que não muito reservada, muito pequena e reservada, de intelectuais, de estudiosos. E eles se reuniam, uma gurizada, 28, 30 anos, eles se reuniam para discutir, principalmente textos literários. E Nicolau I, que era o czar na época, não tinha nenhum apreço por isso, inclusive houve uma proibição pública para tais eventos. O que acontece? Dostoiévski e outros são presos. E num dia, num determinado dia, em dezembro, eles são levados a praça pública, em Semyonov. Isso na própria capital, em São Petersburgo. E colocaram o Dostoiévski, que estava na segunda fileira. Primeira fileira, colocaram panos no, na cabeça desses escritores, amarraram os escritores a postes e, diante deles, homens prontos para executar o fuzilamento. Aguardando a ordem para o fuzilamento, estavam ali e eles ouvindo as armas sendo preparadas, os barulhos. Um silêncio imenso. Bem, há poucos minutos antes da execução, o que que acontece? Havia pessoas ao redor, né? Chega uma ordem. E a ordem era para que aqueles atiradores depusessem as armas, que não atirassem. É algo tremendo, o estresse daqueles meninos, daqueles escritores. E então são recolhidos de volta e são mandados de volta à prisão. E aí Dostoiévski escreve uma das páginas mais memoráveis da vida para o irmão dele, para o Mikhail. Uma carta na qual ele contava tudo isso que eu acabei de expressar a vocês e outras coisas, uma carta que se torna famosa. Vamos então a essa carta que Dostoiévski escreve. Olha, ele tinha apenas 28 anos quando ele escreve a carta para o irmão dele. 22 de dezembro de 1849. Mikhail, meu irmão, meu amigo precioso. Tudo se resolveu. Fui sentenciado a 4 anos de trabalhos forçados na fortaleza. Terei de servir também como soldado. Hoje, 22 de dezembro, fomos levados para o campo de treinamento Semyonov. Leram a sentença de morte. Mandaram-nos beijar a cruz. Quebraram nossa espada acima da nossa cabeça. Lavaram-nos e vestiram-nos com camisa branca. Depois, amarraram 3 de nós aos postes de execução. Eu era o sexto. Chamaram 3 de cada vez. Assim, eu estava na segunda fileira e tinha apenas 1 minuto de vida. Lembrei-me de ti, meu irmão. Eu só me lembrei de ti. No último minuto, só tu estavas no meu pensamento. E só então me dei conta de como eu te amo, meu querido irmão. Também consegui abraçar Plishevsky e Durov, que estavam perto de mim, e despedir-me deles. Por fim, soou a retirada. Os que estavam amarrados aos postes foram soltos, e anunciou-se que Sua Majestade Imperial nos concedera a vida. Seguiram-se as atuais sentenças. Só Palm foi perdoado e vai retornar ao seu antigo posto no exército. Disseram-me, querido irmão, que partiremos hoje de manhã ou amanhã. Pedi para ver-te. Disseram-me que era impossível. Só posso escrever para ti esta carta. Responde-me o quanto antes, o quanto puderes. Temo que tomes conhecimento de nossa sentença de morte. A caminho do campo de treinamento Semyonov, vi uma multidão. Talvez tivesses recebido a notícia ou sofresses por mim. Agora ficarás mais tranquilo. No que me diz respeito, irmão, não estou desanimado, eu não estou deprimido. A vida é a vida, em toda parte. A vida está em nós, não no que está fora de nós. Eu terei outras pessoas por perto e ser um homem entre pessoas e continuar sendo um homem para sempre e não esmorecer nem sucumbir a qualquer infortúnio que me atinja. Isto é a vida, isto é a tarefa da vida. E eu entendi isso. Essa ideia se incorporou a mim, entrou em todo o meu ser. É verdade, sim. A cabeça que criava, que vivia com a nobre vida da arte, que compreendia, aceitava as mais elevadas necessidades do espírito, essa cabeça já me foi arrancada. Restam-me as lembranças e as imagens que eu concebi, mas ainda eu não formulei. O Dostoiévski, quando ele nos coloca esses elementos da vivência dele, ele esparrama isso, essas vivências, essas dores, esses elementos, para muito do que depois ele traria em obras como Crime e Castigo, na qual ele faz um mergulho inédito e muito, muito profundo na alma humana, no psicologismo, na filosofia, nos preceitos que fazem o ser humano estar diante dos seus dilemas, de suas dores, de suas buscas, das coisas que por vezes não encontram um denominador dentro de uma época. Tudo isso o Dostoiévski já anunciava de certa maneira nessa e em outras correspondências. Bem, vamos seguir mais um pouco. Tem dois pontos aqui importantes a considerarmos ainda dentro disso. O primeiro ponto já se anuncia, que é o elemento da afetividade. Esse amor que ele tinha pelo irmão o acompanha por toda a vida. Dostoiévski colocava como uma das formas de, não apenas de remissão, de redenção, mas de horizontes para a existência humana, o amor. Lembrem como ele faz em Crime e Castigo, né? Aquele jovem Raskolnikov, que era, de certa maneira, o próprio Dostoiévski, que, cheio de culpas, remorsos e dores, vai encontrar uma maneira de continuar existindo na correspondência que ele chega nos evangelhos, que lhe chega pelas mãos de uma prostituta, uma forma que Dostoiévski coloca, quebrando completamente os elementos de uma época, a época em que ele vivia, uma época muito complicada, ainda que depois, logo depois, eles conhecessem um alento e pudessem publicar durante alguns anos, isso viria logo a seguir, com Alexandre, que assumiria, né, no lugar de Nicolau, mas duraria bem pouco. Em seguida, a censura duríssima seria retomada. Bem, então ele prossegue a carta para o irmão dele, colocando que essas lembranças, essas memórias e tudo isso, ele diz, elas vão me dilacerar. Isso é bem verdade. Mas restam ao meu coração, e mesmo ao meu ser, que também pode amar, sofrer, desejar, recordar, tudo isso é vida, afinal. Agora, adeus, meu irmão, não chores por mim. Quanto às coisas materiais, os meus livros, eu ainda tenho a Bíblia e várias páginas do meu manuscrito, o esboço da peça, do romance e aquele que eu concluí chamado Um Conto de Infância, eles já não estão comigo mais. Provavelmente chegarão às tuas mãos. Deixo-te também o meu capote e umas roupas velhas, se mandares buscá-los. Agora, meu irmão, talvez eu tenha de percorrer uma longa distância. Eu preciso de dinheiro. Meu querido irmão, quando receberás esta carta e se dispuseres de Perdão, eu mudei a página sem querer. Agora, meu irmão, talvez eu tenha de percorrer uma longa distância, preciso de dinheiro. Meu querido irmão, quando receberes esta carta e se puderes dispor de algum dinheiro, manda-me imediatamente para mim. Agora eu preciso mais de dinheiro do que de ar, para uma finalidade bem específica. Manda-me também algumas linhas, tá bem? Portanto, se o dinheiro de Moscou chegar, lembra-te de mim e não me abandones, tá bem? Bom, isso então é tudo. Eu tenho dívidas, mas que hei de fazer? Beija tua mulher, beija teus filhos, lembra-os sempre de mim. Não deixes que me esqueçam. Talvez nos vejamos algum dia. Irmão, cuida bem de ti, cuida bem da tua família, fique em paz, sê prudente, pensa no futuro dos teus filhos, viva positivamente. Nunca tire uma vida espiritual tão intensa como essa que eu estou tendo agora, sabia? Porém, me pergunto, o meu corpo resistirá? Eu não sei. Estou doente, eu tenho escrófula, mas não te preocupe, meu irmão. Ah, sabe o que é escrófula? Era algo bastante incômodo, né? E geralmente era algo crônico, que é um volume, né, dos gânglios linfáticos, lá atrás nas cervicais, tem um aumento considerável. E para a época não havia muito o que fazer, a não ser chás e uma dieta rigorosa, alimentar, essas coisas. Eram outros tempos, né? Nos anos 1800. Ah, então ele diz: eu estou doente, tenho escrófula. Ah, mas não te preocupes, irmão. Já passei por tantas coisas na vida que praticamente nada me amedronta agora. Que venha o que vier, eu mandarei notícias na primeira oportunidade. Despede-te dos Maikov por mim. Dize a eles que lhes agradeço o constante interesse pelo meu destino. Dize também a Eugênia, a Petrovna, as palavras mais calorosas que o coração te inspirar. Este modo de escrever, né, do Dostoiévski, que a gente começa a ler essa carta e parece que estamos diante de algumas páginas lá do Raskolnikov de Crime e Castigo, dos irmãos Karamazov, né? Essa afetividade que brotava dele para todos os espaços. Dostoiévski não conseguia muito separar fé, filosofia, afetividade, psicologismo e vida. E aliás, ele é um dos precursores nisso, né? Ele acha que filosofia você faz é vivendo, psicologia você faz vivendo, vida você faz vivendo. E para ele, literatura era vida. As páginas respiravam, o texto é vivo. Então, realmente, nesta carta, nós temos um garoto de 28 anos que acabou de passar por uma experiência tremenda, salvo poucos minutos antes do fuzilamento, chega a ordem dizendo que ele poderia viver e ele volta para a prisão. Ele está cansado, com 28 anos, ele já se questiona se o corpo dele suportará tudo isso. E lembrem, naquela ocasião, passar uma temporada na Sibéria era realmente algo tremendo, né? Naquela gelada Sibéria polar. Mas ainda assim, vocês viram o que ele coloca para o irmão dele? Que mesmo assim é preciso ter esperança, sim. Mesmo assim é importante viver, mesmo assim é importante descobrir caminhos. Isso acompanhou a vida inteira de Dostoiévski. Isso o animou em muitos momentos. E olhem a situação dele, de um escritor que no primeiro livro é recebido com aplausos, no segundo é preso e vai para uma praça pública e os amigos se afastam. Essas coisas por acaso aparecem na carta? Ou o que aparece é uma lição de quem tão cedo já compreendia que a vida na sociedade dos homens apresenta esses contrastes, esses dilemas, não é? Surpreendente para um menino tão jovem, uma profundidade tão grande de espírito e de alma. Ah, ele prossegue a carta dele para o irmão dele, dizendo: desejo-lhe muita felicidade. E assim, ele está falando da Eugênia, né? Desejo-lhe muita felicidade e sempre me lembrarei dela com respeito e gratidão. Aperta a mão de Nikolai e Apollon Mayakov e de todos os outros. Procura Yanovsky, aperta-lhe a mão, agradece-lhe. Por fim, aperta a mão de todos que não me conheceram, que não me esqueceram, e os que me esqueceram também. Lembra-os de mim. Beija nosso irmão Kolia. Escreve para nosso irmão Andrei e conta-lhe tudo sobre o que estou vivendo. Escreve também para nossos tios. Faz isso em meu nome. Cumprimenta-os por mim. Escreve para nossas irmãs. Desejo a elas felicidade. E também, talvez nos vejamos um dia, irmão. Cuida bem de ti. Vai vivendo, pelo amor de Deus, até que nos possamos ver. Talvez nos abracemos um dia e recordemos nossa infância, nossa época de ouro, nossa juventude, as nossas esperanças, que neste exato momento eu estou arrancando do coração com meu próprio sangue para enterrá-las. Vocês sabem qual é o estado em que Dostoiévski escrevia isso? Chorando. Era assim que Dostoiévski escrevia essas páginas. Ele se emocionava até as lágrimas e escrevia. A maneira dele escrever era entrando, construindo esse texto e o vivenciando profundamente. É assim que esse autor constituía. Não é aquela leitura antibiótica que você descreve como quem está sentado em algum lugar e olhando para as montanhas lá do fim do mundo, que mal consegue ver, que não tem cheiro, não tem aroma, não tem toque, não tem gosto, não tem textura. Para ele, isso era intenso. Ele vivia essas coisas. Era o modo como Dostoiévski escrevia. Então, ele escrevia isso com uma profunda emoção. Depois ele prossegue, já estamos na parte final da carta dele. Talvez nos abracemos um dia, recordemos nossa infância, nossa época de ouro. Será que nunca mais vou pegar na pena? Lembrem, eles escreviam com a pena naquela ocasião, né? Será que nunca mais vou pegar na pena? Acho que ao cabo de 4 anos, talvez eu consiga escrever. Eu te enviarei tudo o que escrever, se conseguir escrever alguma coisa. Meu Deus, tanta coisa que foi criada por minha imaginação, que ganhou vida através de mim, vai morrer, vai extinguir em meu cérebro ou derramar-se em meu sangue, mas como veneno. Sim, se eu não puder escrever, eu vou morrer. É melhor ficar preso 15 anos com a pena na mão. Escreve-me com mais frequência, conta-me mais detalhes, mais fatos. Envia-me em cada carta todo tipo de detalhe relacionado com a família, toda a ninharia, não esqueças. Isso me dará esperança, isso me dará vida. Se soubesses como as tuas cartas me reanimaram aqui na fortaleza, os últimos meses e meio durante as quais me impediram de escrever ou de receber uma carta, estes foram muito difíceis para mim. Eu fiquei doente. O fato de não me mandares dinheiro de vez em quando deixou-me bem preocupado. Era sinal de que estavas passando grandes necessidades. Beijo as crianças, mais uma vez. Seus lindos rostinhos não me saem da cabeça. Ah, que sejam felizes. Sei feliz também, irmão. Sei bem feliz. Mas não chores. Pelo amor de Deus, não chores por mim. Acredita que eu não estou desalentado. Lembra que a esperança não me abandonou. dentro de 4 anos minha sorte vai mudar. E então eu seria um soldado, não mais um prisioneiro. E pensa que algum dia hei de abraçar-te. Hoje, durante 3/4 de hora, estive às portas da morte. Essa ideia manteve-me vivo. Cheguei bem perto do fim, mas eu voltei à vida. Se alguém tem lembranças desagradáveis de mim, se briguei com alguém, se eu causei mal impressão a alguém, diz a essas pessoas, se as encontrar, que esqueçam isso. Eu não guardo mágoa de ninguém, nem rancor, e neste momento eu gostaria muito de abraçar todos os meus amigos. É um conforto. Eu senti hoje, ao despedir-me dos meus caros companheiros, na iminência da morte. Naquele instante eu pensei que a notícia da execução te mataria. Porém, agora fica tranquilo, eu estou vivo e viverei com o pensamento de te abraçar algum dia. É tudo o que eu estou pensando agora. O que estás fazendo, meu irmão? O que pensaste hoje? Já sabes o que aconteceu conosco? Que dia frio! Ah, tomara que logo recebas essa minha carta. Se não receberes, passarei 4 meses sem saber de ti. Eu vi os envelopes em que mandaste dinheiro nos 2 últimos meses. Reconheci a tua letra no endereço e fiquei feliz de saber que estavas bem. Quando eu olho para trás e penso no tempo que eu desperdicei, no tempo que eu perdi com ilusões, erros, ociosidade, ignorância em relação à vida, quando eu penso que não dei ao tempo o devido valor, que pequei muitas vezes contra os meus próprios sentimentos, contra a minha alma, o meu coração se aperta. A vida é uma dádiva, a vida é uma felicidade. Cada minuto poderia ter sido um tempo de felicidade. Agora, ao mudar de vida, estou renascendo, mas de outra forma. Meu irmão, juro que não hei de perder a esperança, que hei de preservar a pureza de minha alma e do meu coração. Hei de renascer para algo bem melhor. Essa é toda a minha esperança e esse é todo o meu consolo. A vida no cárcere já matou em mim as necessidades da carne, que não eram inteiramente puras. Antes eu não prestava muita atenção em mim. Agora, as privações não são nada para mim. E, portanto, não temas que qualquer dificuldade material venha me matar. Não pode ser. Ter saúde. Adeus, meu irmão, adeus. Quando voltarei a te escrever, eu te contarei minha viagem com o máximo de detalhes possíveis. Se conseguir preservar a saúde, tudo estará bem. Bom, meu irmão, adeus, adeus. Abraço-te carinhosamente, beijo-te carinhosamente. Lembra-te de mim, sem dor no coração. Não chora. Eu te peço, não chora por mim. Na próxima carta eu te direi como estou indo. Lembra-te do que eu te falei? Planeja a tua vida, não a desperdices, decide o teu destino, pensa nos teus filhos, ver-te, ver-te. Bem, adeus. Agora eu me despeço de tudo o que me é caro. É doloroso deixar isso tudo. É doloroso partir em dois o coração. Adeus, adeus. Mas hei de ver-te. Estou convencido disso. Espero, não mudes. Ama-me. Não deixes tua lembrança arrefecer. E pensar em teu amor será a melhor parte da minha vida. Adeus, adeus mais uma vez. Adeus a todos. Teu irmão, Fyodor Dostoiévski. Uma carta muito bonita, muito tocante, que esse menino aos 28 anos, que viria a se tornar um dos maiores escritores que a humanidade já viu, um dos mais completos, alguém do porte de Shakespeare, de Goethe, de Cervantes, escreve aos 28 anos ao irmão dele, uma carta linda de alguém que ficaria agora por um bom tempo preso. E que, muito mais do que se abalar, já mostrava aquilo que constituiria as próximas décadas de vida. Feliz daquele que, numa sociedade de homens cheia de problemas, consegue levar sua alma, seu coração, seus olhos para cima de tudo isso. e vislumbrar os horizontes ensolarados, como fez Dostoiévski. Chegamos ao final da nossa história inspiradora de hoje. Convido vocês para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, prosseguirmos o trabalho das histórias inspiradoras e alguns já verei em seguida que terão aula às 19h.